Bom dia e obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Porto Belo. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Alex Ou, da FIRB, Financial Investors Relations, Brasil.
Bem-vindos à teleconferência da Porto Belo, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2015. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site GRI da Porto Belo, www.portobelo.com.br/ri, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Porto Belo são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que lhe diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor financeiro e de relações com investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Suzuki. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Alex. Bom dia a todos. Quero agradecer a todos por participar de mais esse conference call que a gente tem feito aí trimestralmente. Nós disponibilizamos aí para vocês uma apresentação para guiar um pouco a nossa apresentação. A ideia é a gente falar um pouquinho da empresa, rapidamente da empresa, mas principalmente aí do nosso resultado. E deixando um espaço no final para todos fazerem as perguntas que desejarem. Então, vou seguir um pouco a apresentação. Nós temos alguns slides no início para falar um pouco da empresa. A maioria dos participantes já conhecem bem a empresa, mas alguns devem estar participando aí pela primeira vez. Então, deixa eu falar bem rapidamente pela empresa. A empresa foi fundada em 1979. Então, é uma empresa que já está aí no seu 36º ano. Nós somos empresa aberta desde 1991, através de lançamento de debêntures, que foram convertidos em ações naquele mesmo ano. E aí vocês veem no slide aí vários eventos que foram acontecendo ao longo do tempo, não vou me ater aí aqui os detalhes. Mas já indo para o próximo slide, no slide 3, hoje a Porto Belo é a maior empresa de revestimentos cerâmicos do Brasil, da América do Sul, reconhecido principalmente pelo seu produto, sua marca, a qualidade de seus produtos, sua capacidade, competência na inovação de produtos. Tem como diferencial uma plataforma de distribuição de múltiplos canais. Nós temos aí a distribuição na revenda tradicional, principalmente home centers, para as empresas de engenharia. E um canal aí que é o diferencial da Porto Belo, através de uma rede de franquias de lojas que hoje chegam a 140 lojas, a maior parte dela franquias. Tá? Além desses três canais, a gente tem a exportação e, como vocês devem imaginar, a exportação nesse momento com a taxa de câmbio vem sendo bastante favorecida. Tá. Um parque fabril principalmente concentrado em Tijucas, mas agora com uma nova fábrica em Alagoas, mas a fábrica de Tijucas é composta por 17 linhas de produção, quase totalizando aí quase 3 mil funcionários hoje. Tá. E produtos aí, principalmente o porcelanato, mais diversas tipologias de cerâmica, para as áreas comerciais, residenciais e industriais, mas principalmente para o setor residencial. É uma empresa no novo mercado, portanto, uma governança aí no patamar de novo mercado, um conselho de administração realmente bastante atuante, um conselho fiscal também bastante presente, empresa controlada aí, através de um acordo de acionistas, um acordo de acionistas hoje com 54% de representante, né, 54% das nossas ações, né, e como presidente temos o César Gomes Júnior, o Cláudio Ávila como vice-presidente, eu como diretor financeiro aí, o Mauro do Vale, executivo de longa data aqui da empresa, como diretor, principalmente cuidando da parte comercial e de operações. Agora, falando um pouquinho mais do nosso resultado do terceiro tri, nós tivemos mais um trimestre de crescimento, apesar do contexto que a gente está vivendo, a gente continua crescendo, atingimos uma receita de 300 milhões, um crescimento de 19%. Vou comentar um pouquinho mais nos próximos slides. Um lucro bruto também com crescimento, atingindo 111 milhões, um EBITDA de 48 milhões, com uma margem ainda sustentando boas margens. A rede Porto Velho Shopping, aí com um número mais preciso, 138 lojas, era um número que a gente tinha no fechamento do TRI, sendo 7 lojas próprias. Né? O lucro líquido um pouco mais afetado, principalmente pelos investimentos que a gente vem fazendo, e a inauguração da fábrica, que aconteceu, eu comentei anteriormente, nós iniciamos uma nova fábrica, a fábrica foi oficialmente inaugurada dia 10 de setembro desse ano. Efetivamente, a fábrica já estava em produção um pouquinho antes disso, mas a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Aí no próximo slide, o nosso resultado, tanto olhando o acumulado como o do terceiro tri, mas deixa eu passar pelos próximos slides para falar um pouco mais nos detalhes. Vejam que, como eu falei anteriormente, nós continuamos a crescer, crescemos aí comparado ao mesmo tri do ano passado, 19% na receita. Como comentei também anteriormente, vejo que o mercado externo vem sendo bastante importante para esse crescimento que a gente vem tendo. Crescimento do mercado externo cresceu quase 80%, e obviamente que boa parte disso é a variação cambial sobre a exportação, mas também com aumento de volumes. E no mercado interno, um crescimento ainda saudável de 13%, 12% no acumulado. Uma parte desse mercado interno, vale comentar, já é a receita gerada pela nossa fábrica do Nordeste. Tá? A fábrica do Nordeste que vende usando uma nova marca, que é a marca Pointer, e que já representa uma parte do nosso faturamento, boa parte, não todo, mas uma boa parte desse crescimento, 13%, vem sim da nova fábrica. Seguindo para o próximo slide, a gente vem ganhando competitividade. Nossa margem bruta vem mantendo um bom patamar. Fechamos o terceiro tri com 36,9, com acumulado de 37,5, atingindo aí um lucro bruto de 110 milhões no terceiro tri. Tá? Em termos de despesas, e alguns comentários que eu vou fazer sobre despesas valem também para o custo, e tiveram reflexo no lucro bruto, na margem bruta que eu comentei anteriormente, mas a empresa, desde o final do ano passado, vem fazendo uma gestão com bastante disciplina com relação a despesas, custos e despesas, e vejam que em termos de despesas operacionais, a gente ainda tem um crescimento importante de vendas. Eu venho comentando já alguns trimestres, tem um efeito aqui nas despesas comerciais, despesa de vendas, da evolução do modelo de distribuição. A gente tinha praticamente toda a venda da empresa no modelo FOB, e agora a gente passa a ter, com os CDs que a gente vem construindo, A gente passa a ter uma boa parte distribuída através do modelo CIF, e isso afeta nossas despesas comerciais, mas também afeta nossa receita. Tá? Tem mais um fator aqui importante nas despesas comerciais, que é o fator lojas próprias. O modelo. A estrutura, o P&L, né, de lojas próprias tem uma carga, um peso mais relevante, para dar um peso maior para as despesas comerciais. Por conta disso também a gente vê um aumento mais significativo aí das despesas comerciais. Mas quando a gente olha, por exemplo, as despesas gerais administrativas, a gente vê que a gente está tendo um crescimento, mesmo com um crescimento nesse patamar de 19% na receita, as despesas cresceram apenas 7%. Quando a gente não abre, mas quando a gente olha as despesas comerciais abertas pelas diversas estruturas aqui da companhia, a gente vê a mesma disciplina das despesas gerais administrativas. Tá? E aí outras despesas, receitas e despesas aqui crescendo 14%. Bom, isso tudo nos proporcionou aí a geração de um EBITDA de quase 48 milhões, quando ajustada aí despesas para operacionais na fábrica de Alagoas, quase 49 milhões. Acho que vale comentar com o início efetivo da fábrica de Alagoas, a gente deixa de incorrer em despesas pré-operacionais, e a partir de agora as despesas da fábrica passam a ser todas operacionais. Tá? Mas de qualquer maneira, ainda no terceiro tri a gente teve despesas pré-operacionais, portanto, a EBITDA ajustada chegaria a 49 milhões de reais. Tá? A gente tem um endividamento maior nesse momento, em função dos investimentos que nós fizemos, principalmente nessa nova fábrica. Por conta disso, a gente tem despesas financeiras bem maiores do que nos anos anteriores. Isso nos leva a um lucro líquido menor também que os trimestres anteriores, atingindo 15 milhões de reais de lucro líquido. Bom, em termos de endividamento, como eu falei, a gente está com um nível de endividamento maior. Nosso endividamento, quando a gente olha o endividamento líquido, e a gente sempre olha, incluindo as questões tributárias, tanto no passivo como no ativo, a gente chega a um endividamento líquido de 515 milhões, o que nos leva a um nível de alavancagem de 2,7. Tá? A gente vem fazendo o trabalho, vocês vão vem aí no cronograma de amortização, não tem a comparação com anos anteriores, mas a gente vem fazendo um bom trabalho aí nos últimos anos de alongamento. No próximo slide vocês vão ver, a gente tem um efeito, embora a gente venha fazendo esse trabalho de alongamento. Do ponto de vista de classificação, a gente tem uma classificação de uma dívida, não é o primeiro trimestre, é o terceiro trimestre que a gente está com essa discussão aberta, mas a gente tem alguns covenants não cumpridos, de uma dívida de quase 20 milhões de dólares, com prazo de 7 anos, se passou um ano e pouco dessa dívida. E por conta disso, nós somos obrigados a classificar ele todo no curto prazo, embora seja no longo prazo. E vale comentar aqui que essa discussão dos covenants, embora esteja levando bastante mais tempo do que se imaginava, a gente realmente está numa etapa final aqui, já discutindo os últimos detalhes com o banco para obtenção do waiver. A expectativa é que no próximo tri a gente já consiga publicar nosso balanço com a classificação de acordo com o prazo da dívida. E no slide 3, falando dos nossos investimentos, nosso investimento, o terceiro tri, vocês veem o terceiro tri já é um investimento menor, porque a gente já realmente já estava com a fábrica praticamente toda concluída. Ao longo dos 9 meses aí desse ano, também um valor não muito maior do que os anos anteriores. Mas vale dizer que a gente vem fazendo esse investimento aí ao longo dos últimos anos, o que culminou no nosso nível de endividamento atual, mas fazendo a construção dessa nova fábrica. Tá? Vale comentar de novo também, é um fator importante que traz competitividade para a companhia, essa mudança no modelo logístico. Eu comentei sobre o efeito FOB para CIF, mas do ponto de vista estratégico, essa mudança que a gente vem promovendo do modelo logístico, saindo de um modelo de distribuição a partir de um ponto único, concentrado em Tijucas, e passar a ter centros de distribuição espalhados, pelo Brasil. Vocês estão vendo aí no slide, a gente tem um já no estado de Pernambuco, três no estado de São Paulo, iniciando uma operação no Rio de Janeiro, e nossa expectativa é que a gente continue expandindo essa rede. A gente ganha muita competitividade na distribuição, tanto do ponto de vista de custo de distribuição, mas principalmente, que é um atributo mais importante no nosso posicionamento, nível de serviço, proporcionando nível de serviço significativamente melhor do que a gente conseguir atender através somente de Tijucas. Né? E no slide 14, o desempenho das ações, vocês conhecem bem o desempenho. Infelizmente, dado o contexto e nível de liquidez nas nossas ações vêm sofrendo mais do que o índice da Bovespa. E finalmente, um último comentário. Nós havíamos publicado em maio um fato relevante sobre uma consulta que a companhia estaria fazendo à CVM sobre a possibilidade de fazer uma oferta pública de recompra de ações. Essa consulta não foi apreciada pela CVM ao longo de todo esse tempo. Mas independente de qualquer decisão da CVM, o Conselho de Administração voltou a discutir o tema e, em função aí do contexto, das condições de mercado mais adversas, como todos vêm bem acompanhando, a companhia, o Conselho de Administração achou por bem cancelar a operação, portanto, a companhia não mais fará essa oferta pública de aquisições das próprias ações. Tá? E comentando, imagino que viriam aí perguntas sobre o mercado. Antes de eu concluir, vale comentar um pouco de percepção de mercado. Pelo nosso resultado, vocês podem perceber se, por um lado, a gente continua crescendo, a gente continua tendo um resultado sólido. A gente já percebe o mercado cada vez mais duro, cada vez mais com desacelerando. Os indicadores aí do setor já vêm apresentando queda nas taxas de crescimento, na verdade, efetivamente queda, tanto indicadores de venda, com indicadores de produção. A Porto Belo, através dos diferenciais competitivos aí que vem construindo nos últimos anos, vem demonstrando mais resiliência, mas efetivamente a percepção é de um mercado um pouco mais duro. Parte disso vocês já perceberam, não é somente isso, mas parte disso vocês já percebem no. Numa margem um pouco menor que a gente vem conseguindo obter no EBITDA, nem tanto na margem bruta, mas na margem EBITDA. Em nossa percepção que esse mercado continua assim, pelo menos até o início do ano que vem. Obviamente que o grau de incerteza nesse momento é bastante grande, mas a gente já vê um mercado efetivamente mais duro aí nos próximos trimestres. Era isso do meu lado, fico agora à disposição aí para responder as perguntas dos participantes. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, Alexandre Miguel, Credit Suisse.
Bom dia, John. Bom dia a todos. Obrigado por tomarem minha pergunta. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo resultado do terceiro trimestre. Minha primeira pergunta é em relação ao endividamento. Vocês atingiram o nível de dívida líquida sobre EBITDA de 2,7 vezes agora no fechamento do terceiro trimestre e tem uma dívida de aproximadamente 250 milhões para vencer agora nos próximos 12 meses, né? Sendo que a empresa tem 50 milhões em disponibilidades em caixa. Gostaria de saber de vocês mais detalhes, como anda essa rolagem dessa dívida, como está esse processo e também se a companhia pretende manter esse nível de endividamento daqui para frente.
Bom dia, Alexandre. De fato, essa parte da dívida de curto prazo, a gente já vem, ele vai vencendo ao longo do ano que vem, ao longo de 2016, e tá bem distribuído ao longo dos próximos 12 meses, né? Independente disso, dado o grau de incerteza que a gente está enxergando, a gente já vem trabalhando em algumas possibilidades para a gente antecipar isso e não ter que fazer essas rolagens num eventual momento aí de menor liquidez do mercado financeiro. Tá? Então, a gente já vem endereçando isso, estamos trabalhando em algumas possibilidades, a expectativa até que a gente, nos próximos meses, a gente já tenha uma equação mais clara dessa dívida de curto prazo. Não é algo que nos preocupe muito, Alexandre, mas obviamente, que dado o cenário, é prudente a gente ser precavido nesse sentido. Do ponto de vista de nível de alavancagem, tem um efeito que ainda não é percebido no nosso resultado, mas que é a contribuição da nova fábrica, da marca Pointer, no nosso fluxo de caixa. Ele já tem um efeito de faturamento, mas um efeito, o efeito no fluxo de caixa, ou se a gente olhar em termos de EBITDA, ainda não é significativo. Tá? Então, ao longo dos próximos meses, com a contribuição da Pointer, se a gente medir o nível de alavancagem por dívida líquida e EBITDA, a gente deve ver esse nível de alavancagem diminuindo. Tá? Mas o outro lado da moeda é que, efetivamente, com esse nível de alavancagem, que é alto, mas ainda não é preocupante, mas com o contexto, de novo, com o contexto que a gente tá vivendo, a companhia vem dando mais foco à gestão do fluxo de caixa. Tá? Portanto, olhando aí para os próximos, para o curto prazo, né, olhando principalmente aí 2016, a empresa não deve fazer novos grandes investimentos como fez aí nos últimos 3 anos. Tá? Isso principalmente por conta do nível de alavancagem que a gente tem hoje.
Tá. John, se você me permitir fazer mais uma pergunta, queria saber em relação à fábrica no Nordeste, como é que está a operação, se vocês estão, se o andamento está em linha com a expectativa de vocês, se você puder dar mais detalhes como andam as operações lá, por favor.
A fábrica do Nordeste já está em operação, o segundo forno, são 2 fornos, mas o segundo forno entrou em junho, e os primeiros 3 meses foram meses aí de estabilização, tanto em termos de volume de produção, mas principalmente em termos de estabilização efetivamente, e aí olhando principalmente custo de produção e qualidade da produção. E desde setembro, nos últimos dois meses, a gente já atingiu um bom patamar de estabilidade da produção, ainda produzindo em torno de 75-80% da sua capacidade nominal. Então, a etapa, diria, duas etapas críticas em qualquer projeto Greenfield já ficaram para trás, que é a obra e o ramp-up de produção. Tá? A gente está, nesse momento, agora passando pelo ramp-up comercial. Tá? É uma capacidade de produção de mais de 1,5 milhão de metros quadrados por mês. Então, o ramp-up, embora seja uma parcela pequena do mercado como um todo, é um volume elevado e a gente vem trabalhando em cima da entrada do mercado. Como já comentei em alguns calls anteriores, esse trabalho de mercado já vem sendo feito há dois anos, mas efetivamente é agora que a gente entra com todo o volume, né? E a gente já passou uma boa parte do ramp-up. O ramp-up ainda deve atingir o patamar esperado ao longo dos próximos meses, eu diria dos próximos 3 a 6 meses. O contexto obviamente não ajuda, como todos devem imaginar, né, não estava no nosso planejamento inicial do projeto, mas por outro lado, os fundamentos do projeto não dependem tanto do crescimento do Nordeste, ele é mais fundamentado aí no gap que existe de produção lá no Nordeste. E efetivamente a gente vem sentindo espaço para entrar no mercado. Então, é nesse momento que a gente está, Alexandre, ainda a gente está passando ele pelo ramp-up comercial. Tá? E até por conta disso que a contribuição em termos de fluxo de caixa e em termos de EBITDA ainda não é significativa.
Ok, muito obrigado, John.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Juan Pires, da Charles River Capital.
Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Só mais uma pergunta em relação à fábrica do Nordeste. A gente esperava um aumento de estoques com a entrada de produção de linha da fábrica, do primeiro forno, e a gente viu que os níveis de estoques, né, segundo tri versus terceiro tri, ficaram estáveis praticamente. Então, você poderia dar um pouco de explicação por que não aumentou, se vocês ficaram mais eficientes em Tijucas ou se a produção ainda foi incipiente, né, nesse período. Obrigado.
Bom dia, Juan. Você já respondeu por mim exatamente o que você colocou. Nós tivemos aumento de estoques, sim, no Nordeste, mas ganhamos eficiência em Tijucas. E o balanço disso é o número que vocês estão enxergando. Mas a gente sim tem já uma formação de capital de giro, tanto do ponto de vista de estoque, mas já uma carteira crescente aí de clientes na ponta, sim.
Só fazendo follow-up, então esse nível de estoque que a gente está vendo seria sustentável? Deve continuar mais ou menos onde está para os próximos trimestres ou ainda tem mais alguma coisa para entrar?
Juan, num cenário normal, eu diria, e quando eu digo normal, tão duro quanto a gente está vendo hoje, mas não pior, a gente espera uma estabilidade do nível de estoques. Obviamente que a gente vai ver um crescimento à medida que o resultado da Pointer vai crescendo, né? Mas como proporcional ao nosso tamanho, ao nosso faturamento, esse nível de estoque não deve crescer.
Ok, deu para pegar a ideia. Obrigado.
Senhoras e senhores, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta, Maurício Ramani, Mogno.
Bom dia, John. Você podia comentar qual a política de hedge da dívida em moeda estrangeira que vocês vão ter e que vocês estão tendo? E outro ponto em relação à dívida, se ainda existe alguma dívida a ser captada com o Banco do Nordeste? E se você puder falar qual que seria um nível normalizado de despesa financeira? Obrigado.
Bom dia, Maurício. Nossa política de hedge, formalmente, a única política que a gente tem como limite é uma exposição cambial líquida, incluindo aí não só as dívidas, mas nossa exposição cambial de importações e exportações de 12 meses de exportação, tá? Usando um pouco o raciocínio de rede natural das exportações. Tá? Na prática, porém, a gente vem fazendo aqui uma gestão mais conservadora e reduzindo ao máximo nossa exposição cambial. Tá? Nossa exposição cambial ela é próximo de zero, exceto por uma dívida que a gente tem, que é exatamente essa dívida que está com os covenants descumpridos, de cerca de 20 milhões de dólares, mas por ser uma dívida de longo prazo, é uma dívida com prazo de 7 anos, a gente não faz o hedge, explicitamente aprovado, inclusive, pelo Conselho, não fazemos o hedge desta operação, exceto quando as parcelas passarem a ser de curto prazo, ela vai entrar dentro dessa política do limite de 12 meses, e aí a gente vai fazer a gestão dessa exposição cambial de acordo com a conveniência do momento. Tá? Mas, do ponto de vista prático, Maurício, a gente tem tentado ficar com a menor exposição possível, porque o grau de volatilidade, de incerteza no câmbio é muito elevado. Tá? Com relação a... Desculpa, Maurício, você fez...
Em relação à dívida com o Banco do Nordeste, tem mais alguma parte a ser captada?
O Banco do Nordeste, existe a possibilidade, nosso contrato permite, a gente passa por uma discussão que é comum nesse tipo de financiamento, que é comprovação e aprovação pelo banco dos gastos, e existe sim a possibilidade, mas eu diria que as chances, muito provavelmente, se a gente captar mais alguma coisa, é um volume baixo, tá, Maurício? Então é pouco relevante o que a gente ainda tem para captar com o BNB. E finalmente, sobre despesa financeira, Maurício, isso, obviamente, que depende tanto do nosso fluxo de caixa, para a gente ir reduzindo o endividamento, como da taxa de juros, né? Que aí a gente tem grande parte da nossa dívida indexada à CDI, e eu dependo um pouco do patamar do CDI ou da Selic. Não quero deixar de responder a sua pergunta, Maurício, mas eu dependo dessas duas questões. Um ponto que eu acho que vale comentar é que a gente ainda tem na composição da nossa dívida diversas dívidas, incluindo aí o BNB, mas dívidas como por exemplo, com BNDES, FINEP, etc., que foram linhas mais abundantes no passado recente, com custo bem mais competitivo. E a gente não tem a expectativa que tenha muita disponibilidade ou tenha a mesma disponibilidade desse tipo de linha nos próximos anos. Então, do ponto de vista de composição das linhas, a gente tende, a aumentar o nosso custo de captação por conta disso.
Tá bom, obrigado.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Alexandre Miguel, Credit Suisse.
Obrigado por pegar minha pergunta novamente. Eu tenho uma pergunta em relação a CapEx agora. Se você pode dar um guidance do que é CapEx ano que vem para Porto Belo. Se tem algum investimento ou vai ser mais CapEx de manutenção mesmo. Obrigado.
Oi, Alexandre, a gente não dá guidance, mas eu respondo qualitativamente para você. É como eu disse, como a gente está com uma gestão mais focada no fluxo de caixa, e por conta disso a gente não deve ter nenhum capex extraordinário no ano que vem. Portanto, basicamente manutenção.
Ok, obrigado.
Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Quero agradecer de novo a todos que participaram. É sempre um prazer falar dos nossos resultados. Espero a participação de vocês aí no próximo call novamente. Grande abraço a todos.
A audioconferência da Porto Belo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.